Abel, boa noite. No finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras teve uma chance que o Zé Rafael bateu da entrada da área e a bola vai para fora e o Zé Rafael olha para o céu, coloca a camiseta no rosto, meio que sem acreditar que o Palmeiras produziu tanto no primeiro tempo e não conseguiu ir para o intervalo ganhando. E quando a gente fala de um jogo contra um adversário que se defende muito e que cai toda hora e que vai cozinhando o jogo, eu imagino que ter paciência para fazer o seu jogo seja algo importante. Então, diante disso, eu queria te perguntar qual foi a conversa no intervalo com os jogadores. Se você achava que o Palmeiras precisava mudar alguma coisa ou, pelo contrário, a chave para ganhar o jogo era ter paciência para continuar fazendo o que o Palmeiras estava fazendo.
Boa noite. Acho que era mesmo isso. Acho que entramos muito bem no jogo, criamos, produzimos, como tu disseste. Estás a falar dessa do Zé, estou-me a lembrar uma do Dudu, estou-me a lembrar outra do Gomes, é um calcanhar do Rony. Não, o que lhes disse ao intervalo é para manter a calma, porque o futebol é assim mesmo. O futebol, não é uma ciência exata. Não é? Não ganha, muitas vezes não ganha a melhor equipa. É assim, futebol é mágico por isso mesmo. Para manter a consistência no nosso jogo, que em condições normais, porque é assim, nós iríamos ganhar este jogo em condições normais. É verdade que entramos muito bem outra vez na segunda parte, a continuar a produzir. Tivemos uma série de oportunidades para fazer o 2 e o 3 e o 4, e o nosso adversário, vai lá num lance, para mim é futebol, não é? Que faz parte, nós. O futebol é mesmo assim, não é? Eu ainda não vi o golo, mas a forma como o golo é feito, ganhou a linha, depois está no chão, ainda vai de costas. Enfim, é futebol. Futebol é isto mesmo, não adianta. É aceitar muitas vezes as vicissitudes do próprio jogo, mas a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é alertá-los para o que estamos a produzir, porque não é por acaso que nós somos a equipa que mais oportunidades cria. Porque temos essa característica, é uma característica desta equipa, porque cria muito, produz muito, e na segunda parte, estou-me a lembrar uma do Rony, outra do Atuesta, uma jogada entre o Dudu e o Scarpa, mais o golo que fizemos de canto, que também foi bom, logo a seguir ao sofrer o golo, manter a calma para irmos atrás da vitória, e depois de um golpe muito duro há 3 dias atrás, regressar com uma vitória era importante.
Abel, boa noite. Era uma partida carregada emocionalmente, justamente pelo que aconteceu, como você destacou agora na última terça-feira, e a eliminação de Copa Libertadores. Para jogadores, para a comissão e também para os torcedores. A resposta foi a que você esperava? Não em termos de resultado, porque a vitória veio, mas na questão anímica também do que os jogadores apresentaram hoje?
Olha, o que mais me impressiona, mesmo perdendo, como foi para a Copa, da forma como perdemos, na Libertadores, da forma como perdemos, e ter os nossos torcedores sempre do nosso lado, esse é o nosso maior crédito. É ele que no, é os nossos torcedores que nós temos que dar ouvidos. Tudo o resto é barulho, né? E portanto, o barulho nós ouvimos e respeitamos muito aos nossos torcedores. Foi assim no final do jogo, porque reconheceram todo o nosso esforço, porque reconheceram que a equipa deu o que podia. E tal como no último jogo, hoje também entramos nos primeiros 20, 30 minutos. Se hoje tivesse 2-0, 3, tal como podia ter estado no último jogo em casa, 2, 3-0, porque criamos essas oportunidades. Portanto, é continuar neste caminho, valorizar os jogadores, valorizar o clube, valorizar os torcedores e que os torcedores possam identificar com a nossa equipa. Isso para nós é que é o mais importante, é a nossa família, a família palmeirense continuar junta, apesar de todo o barulho que fazem à volta.
Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras chegou à marca de 3.400 vitórias na sua história nesses 108 anos. E quem abriu esses caminhos foi o Rony, que marcou o primeiro gol. Queria que você falasse a respeito do camisa 10, porque em algum momento você já disse que ele é um ponta que jogava emprestado na função de centroavante. Hoje, o Rony já pode ser considerado um centroavante no time do Palmeiras, que pode jogar também como ponta?
É isso mesmo. Eu disse-vos desde o primeiro dia que cheguei aqui que não sou treinador de posições fixas, de sistema tático fixo. Não, até porque a nossa vida hoje, eu costumo dizer que a parte mais flexível é que domina. Muitas vezes nós, quando queremos impor as coisas à força, cria muita resistência e quem está do outro lado não se adapta. E esse foi um dos segredos desta equipe técnica. Nós triunfamos aqui no Brasil porque, de facto, tivemos a capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis, de sermos resilientes também, porque é preciso. E os nossos jogadores entenderam isso, e o Rony tem essas características. Pode jogar por fora, como já o fez, pode jogar também na frente, dá-nos o que nós queremos, dá-nos intensidade ao jogo, dá-nos golos, dá-nos pressão. E portanto, sei que foi um dos melhores marcadores da Libertadores. Portanto, é um jogador que nós gostamos, e vocês sabem, mas que pode fazer mais com uma posição. E nós realmente temos o elenco curto por duas razões muito claras. A primeira, porque acreditamos na formação, porque essa é uma aposta fundamental para nós. E a segunda é porque temos jogadores que podem fazer mais com uma posição.
Abel, aproveitando a questão do Rony, né, eu queria falar um pouquinho, queria que você explicasse um pouquinho o primeiro gol, porque o Rony, eu não sei se isso é treinado ou se você percebeu que essa é uma qualidade dele e você aposta muito nisso. O Rony, ele gira muito rápido em cima do marcador e ele marca o passe, ele marca o lançamento antes da bola sair do pé do Marcos Rocha. Quase que ele obriga o Marcos Rocha a dar esse lançamento. Isso é treinado ou você percebe essa característica do Rony e explora isso?
Eu, como treinador, quando você quiser dar-me dicas de jornalismo, eu também aceito. Eu vou-te dar uma dica de treinador de futebol. Uma das formas que o jogador tem de pedir a bola, há duas. Uma com a boca, outra com o movimento. É uma das formas que o jogador tem de pedir a bola, com o movimento. E quando dois jogadores estão conectados entre si através da visão, conseguem ler o movimento corporal do jogador. E foi o que aconteceu. O Rony solicitou o passe pelo movimento e o Rocha obteceu esse movimento e meteu a bola nas costas, uma bola exímia. Portanto, é uma das características do Rony. Isso é uma das características do futebol atual. Basta olhar para as melhores equipas do mundo. O ataque à profundidade, seja em combinação direta ou mais direta, ou em tabelas, é o que as melhores equipas fazem. Não é? Umas gostam de atrair, tocar, mas no fim, para fazer golo, tem que haver sempre um movimento e um passo de ruptura. Eu posso tocar na bola 40 vezes, tac, 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 mas no fim, os últimos movimentos é sempre um passo e uma ruptura, um passo e uma ruptura. Portanto, foi isso que aconteceu. O movimento do Rony, que já é dele, é uma das características dele, e depois também o conhecimento mútuo, quando os jogadores começam a jogar muito tempo juntos, porque treino, não treinamos muito, para ser sincero, temos que recuperar os nossos jogadores. Mas essa é uma das características, os jogadores vão se conhecendo ao longo do tempo. Mérito de quem passou e muito mérito também de quem se desmarcou.
Abel, boa noite. Hoje o Zé Rafael tomou conta do meio campo do Palmeiras, numa partida assim espetacular. E uma coisa que eu achei interessante é que o Tabata, teoricamente, falaram que ele foi contratado para o lugar do Scarpa, mas hoje ele entrou no lugar do Veiga. É o cara para a posição e saiu muito aplaudido pela torcida. Isso dá uma moral para ele, né?
Olha, o Zé é o Robocop da nossa equipa. É fantástico o que ele faz pela equipa. E às vezes, porque sei que ele também já sofreu muito aqui, e os torcedores entendem a importância que este jogador tem no nosso elenco. Não é pelos golos que faz, mas também os faz. Mas pela energia que tem, pela intensidade que coloca, divide cada bola como se fosse a última, e isto é o jogador de futuro, é isto. É a intensidade em todo momento. Cada bola é... Cada lance para ele está ali a vitória. Cada lance para ele, a vitória está ali. Isto é um exemplo para todos nós. O Tabata é um jogador que faz várias posições. A verdade é que ele, em termos de características, é muito parecido com o Scarpa, bate faltas quando o Scarpa deixar ele também as bate. É um jogador com as mesmas características e foi uma oportunidade que o clube encontrou de ir buscar um jogador que porventura só ia conseguir buscar depois, não é? Vocês sabem, por exemplo, Jailson se lesionou gravemente e nós, porque acreditamos na formação e acreditamos no menino, não fomos buscar mais nenhum 5. Demos a oportunidade ao menino de é a tua vez, e não fomos buscar mais ninguém. Apostamos na prata da casa, nos jogadores que tínhamos. Portanto, essa é a nossa filosofia, é assim que vamos continuar, cada um no seu tempo, no tempo certo, sem precipitar projetos. Mas é verdade, o Bruno aos poucos vai se entrosando, é um bom menino e já percebeu também a dinâmica do grupo. Ele a intensidade tem, agora é aos poucos também ir conquistando o espaço dentro do grupo. Infelizmente o Veiga vai ficar algum tempo sem nos poder ajudar, mas é assim, por cada guerreiro que cai, outro tem que se levantar, é assim que funciona.
Abel, boa noite. Campanhas de pontos corridos, por não ter final, né, acaba tornando os jogos muito emocionantes. Essa reta final é assim, né? O Palmeiras campeão em 2016 e 2018, você não estava aqui, mas os últimos jogos acabam tendo um caráter muito mais emocional, né? Vai chegando perto da hora do título e aí acaba sendo uma adversidade. Como trabalhar essa questão a partir de agora, administrar a ansiedade e até a gente viu até um pouco hoje, né, alguns erros de talvez por um pouco de nervosismo, talvez?
Não, olha, esta equipa perdeu muito, mas também ganhou muito porque disputou, andou a disputar, até onde nos deixaram, andou a disputar. E agora sobra-nos o Brasileirão, mas a equipa tem essa capacidade de sofrer quando tem que sofrer, como perdemos o Mundial, como ganhamos a Recopa, como ganhamos o Paulista, como perdemos a Copa, como perdemos na Libertadores, e só perdemos porque estivemos lá. Só perde quem vai às decisões. Só tem esse direito a perder quem chega lá. E nós chegamos. E esta equipa já mostrou este ano, e já no ano anterior, que já tínhamos ido ao Mundial e perdemos. Perdemos depois 3 ou 4 decisões por penaltis. E a equipa soube sempre dar a volta por cima. Portanto, é isso que nós temos que fazer, é sofrer quando temos que sofrer. 24 horas para celebrar também como o sofrimento e seguir o nosso caminho, e é assim que nós funcionamos.
Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Eram 13 finais, agora são 12. E hoje também os adversários diretos do Palmeiras venceram também. Fluminense venceu, o Inter também. Essa vitória, é que a gente fala sem o aspecto emocional, mas é que o time jogou bem. Voltou a finalizar mais de 20 vezes. O torcedor sai com a sensação de que o goleiro adversário foi o melhor em campo também. Mas o resultado de hoje, Abel, qual a importância dele emocionalmente também para essas 12 finais que se seguem?
Olha, curiosamente, em termos de dados estatísticos, o último jogo também fomos melhores. Nos dados estatísticos, no último jogo também fomos melhores. Só que o futebol é isto. O futebol é chute, tocas na bola, bate na trave, bate nas costas e entra. É chutas contra um jogador, ela vai para a direita e sofre um desvio, vai para a esquerda e entra. O futebol é isto. E nós, o que eu disse aos jogadores foi: mantenham o que fizeram no último jogo. Mantenham o que fizeram no último jogo. E foi isso que eles fizeram hoje. Entraram muito bem. Nós, no último jogo, aos 20, 30 minutos, podíamos estar a ganhar 2-3-0. Hoje a mesma coisa. Infelizmente, não conseguimos fazer nenhum na primeira. Continuamos na mesma toada, a produzir. E é isso que eu quero ver na nossa equipa, a produzir. Depois sofremos um golo como nós vimos, este 1-1, é difícil para mim explicar este tipo de golos, mas acontecem, né? Acontecem, são golos que acontecem, por isso é que o futebol, como já te disse, há sempre uma probabilidade maior para uma equipa do que para outra, mas tem essa probabilidade de poder ganhar o jogo. Mas eu concordo com o que tu disseste, ao contrário do que alguns querem dizer, porque também interessa. A nossa equipa produz e muito, e temos é que chegar ao final do jogo sempre com mais golos que o nosso adversário. No último jogo não conseguimos, apesar de estarmos a ganhar 2-0, não conseguimos segurar. Essa foi uma verdade, não conseguimos segurar esse 2-0, nem o 2-1, e hoje tivemos calma e paciência. Foi pena só os nossos torcedores não serem brindados com mais 2 ou 3 golos, porque eram mereciam por tudo também ter feito por nós. E a eles, mais uma vez, só tenho uma palavra para lhes dizer: obrigado.
Boa noite, Abel. Depois da eliminação na Libertadores, você ficou muito bravo com a arbitragem, demonstrou toda a sua insatisfação aqui. A imprensa repercutiu se você tinha ou não razão, analisou o jogo. A torcida Mancha Verde, que é a principal torcida, demonstrou todo apoio para vocês e para os jogadores, mas cobrou a presidência. Eu queria saber que barulho é esse a que você se referiu aí no começo da entrevista de hoje, ao redor do Palmeiras após cair para o Atlético Paranaense.
Eu já estou há tempo suficiente no Brasil e quero agradecer as palavras do Muricy, porque tenho muito respeito por aquilo que ele ganhou e concordo com aquilo que ele disse. Já estou há muito tempo no Brasil já para perceber como é que as coisas aqui funcionam.
Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória de hoje. Aproveitando que foram citados Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, a minha pergunta vai em direção do Scarpa. Com a vitória de hoje, ele se tornou o quinto maior vencedor aqui no Allianz Parque pelo Palmeiras. E além desse ótimo histórico do Scarpa, atualmente ele também é um dos pilares da sua equipe. Com base nisso, sabemos da possível saída do Gustavo Scarpa no final da temporada. Eu queria saber de você, como suprir essa ausência dele, ainda mais agora com essa lesão do Veiga? Obrigado.
A lesão do Veiga é igual à lesão do... Igual, não igual, mas que nos tira mais uma opção. Porventura vamos ter que dar oportunidade a outros. Algum miúdo moleque da base está a treinar connosco. Já, não é? São 12 jogadores que treinam connosco desde o início. Temos um elenco curto por isso mesmo, porque o futuro do clube passa por aí, de forma gradual, mas passa por aí. Mas o Scarpa ainda continua connosco, pelo menos até o final do ano ele vai continuar connosco. Ele foi muito correto com o clube também foi muito correto com ele. Ele manifestou um sonho e um desejo que é legítimo dele, e quando tu tens um jogador sério, honesto e que expõe a sua franqueza e que diz: enquanto eu estiver aqui no clube, vou dar tudo o que tenho e que posso, e vocês viram, não só com bola mas como sem bola, ainda agora nos últimos 2-3 minutos antes de sair, foi preciso vir aqui fazer uma cobertura e ele veio. Portanto, estamos muito contentes com isso e, como te disse, nós, esta oportunidade que o clube encontrou de poder ir buscar um jogador como o Tabata já é pensar numa saída do Scarpa. Portanto, é nós agora olharmos para dentro, ver os jogadores que nos podem ajudar nessa posição de 10 e aos pouquinhos dar oportunidade a todos de poder, como te disse, que por cada guerreiro que cai, o outro tem que se levantar. Tem sido esta o nosso caminho aqui. Muitas vezes os jogadores têm ido para as seleções. O meu desejo era que ninguém fosse convocado, mas não pode ser, vão ter que ser convocados, vamos ter que dar oportunidade a outros, e seguramente quem jogar no lugar desses jogadores vai dar resposta, porque todos somos um, e quando um cai, está lá o outro para ocupar lugar.
Abel, boa noite. Uma das suas respostas, você atentou que uma das prioridades do Palmeiras é a formação de jogadores. Uhum. E dentro de algumas coisas que aconteceram essa semana, acho que é válido, né, questionar, para que você esclareça mesmo. Teve uma situação envolvendo o Endrick, de um possível representante ter falado que ele estrearia esse fim de semana. O próprio jogador falou: não, só quem decide isso é o Abel, eu não vou estrear. Então, que você possa usar essa possibilidade para explicar como tem sido esse processo de introdução do Endrick ao time profissional do Palmeiras, por favor.
Olha, o mesmo que foram de todos quando eu cheguei aqui. O mesmo que foi a do Danilo, a do Patrick, a do Renan, a do Menino, a do Vanderlá. As coisas são feitas de forma gradual e o clube, antes de eu chegar, tem projetos para os jogadores. O clube tem projetos para os jogadores, e às vezes nós queimamos etapas, não é? Nós, por exemplo, o Renan foi nosso titular durante muito tempo. Nós decidimos emprestar o Renan ao Red Bull Bragantino para continuar a jogar, para nós depois irmos buscar, e chegou ao Bragantino e teve dificuldade. Infelizmente, no futebol, eu não sei como é que se chama aqui o antibiótico, não é? Qual é o antibiótico que se usa mais aqui? Eu não sei, mas não é igual para todos. O mesmo remédio não é igual para todos. Não é? Ah, fizemos assim com o Danilo, então fazemos agora assim para todos. Não. O Garcia também já jogou, mas o Garcia sabe que neste momento tem o Rocha e tem o Mike, quer dizer, vai ter que esperar pela oportunidade dele. É assim que funciona no clube. Os jogadores, nós temos planos e projetos para os jogadores, para não cometer erros como cometemos no passado, sob pena de lançar os jogadores para depois os estar a mandar embora. Portanto, há um plano, ele é ser seguido, é pelo clube, não é pelo treinador, é pelo clube, não é? A formação do clube não é do Abel, é do clube. Há um plano, há um projeto, E nós é isso que vamos fazer com o Hendrick, que começou este ano a competir no sub-17, né? Podia estar a competir no sub-20, mas o clube entendeu que devia metê-lo a competir no sub-17, ganhou no sub-17, a seguir meteu o Hendrick a competir no sub-20, e se tudo correr bem, vai ganhar no sub-20, e se tudo seguir o plano e o trajeto normal, esperemos que possa também ser campeão na equipa principal.
Boa noite, Abel. Avaliando o jogo de hoje, especificamente contra o Juventude, traçando também uma perspectiva do que veio do jogo contra o Atlético Paranaense, como é que você consegue lidar justamente com esses jovens jogadores, como o Hendrick, o Gabriel Menino, que está no time, e o Danilo, que não esteve nas partidas com o Atlético Paranaense, mas que é titular da equipe, para ele conseguir superar esse desafio que é recorrente no futebol brasileiro, em que, a partir do momento que a equipe perde, você já reiterou isso diversas vezes, ninguém presta, ninguém serve, o técnico não serve, a diretoria também não. Como é que você faz para trabalhar isso justamente com os jovens atletas?
Ah, porque este clube é comandado de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são os jornalistas que mandam no nosso clube. Não é a opinião de fora que manda no nosso clube. Nosso clube tem um líder, que tem um plano, e quem está abaixo dele tem que o seguir. Aconteça o que acontecer fora. Faça sol, faça frio, faça chuva. E eu percebo que, como disse, estou aqui há 2 anos, eu percebo que chove muito fora, de muitos lados, com uma intenção muito clara. Mas os mesmos que criticam foram os mesmos que elogiaram já muito o que é que o clube fez, a reestruturação da equipa, a aposta na formação gradual. Somos a equipa mais jovem e mais curta do país, e o futuro é este. E eu fico muito contente porque tenho presidentes de clubes que vêm falar comigo. Quer dizer, parabéns comigo e com o Barros, e com o senhor, parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer. O futuro tem que ser esse. É por aí que tem que caminhar o futuro do futebol brasileiro. É por aí. Portanto, nós falamos muito internamente. E é um clube que é gerido internamente. E os miúdos, os moleques, porque sabem, porque treinam connosco diariamente, porque, infelizmente, e ainda bem, acho que ainda bem, agora os treinos são todos à porta fechada, não é? Mas desde que nós chegamos aqui, todos os moleques da formação treinam connosco. E de forma regular. E de forma regular. E muitas vezes fazemos coletivos, muitas, não tenho que estar a explicar, para ver não só, ou para potenciar não só os nossos jogadores para ter ritmo de jogo, como também para ver os moleques como é que reagem a competir com os mais novos ou com os mais velhos. Porque isto, na formação, eu sou um treinador que vim da formação, há uma palavra que se chama paciência. Que aqui no Brasil e no futebol brasileiro, se há coisa que não se tem aqui, é paciência. Se há coisa que não há aqui, é projeto. Quando falamos em projeto, que projeto? O projeto é ganhar, não ganhas, vais embora. Felizmente, estou num clube que me dá essas condições, mas também sei como é que isto funciona. Quando não ganhas, e quando isso acontecer, seguirei o meu caminho, como todos fazem, ou então cumprirei o meu contrato até o fim e seguirei o meu caminho na mesma, porque é assim que funciona. Agora, sei o clube que estou, sei qual é o plano que o clube tem, antes de me contratar já o tinha, e nós vamos seguir esse plano, e os moleques sabem, né? Estes 10, 11 moleques, quando sobem e estão connosco e treinam connosco, nós falamos com eles individualmente e explicamos-lhes como é que funciona. Eu, se tenho 3 centravantes, se há um moleque centravante em baixo, tenho que perceber que vai ter que se passar aqui qualquer coisa para abrir espaço, né? Ou vender um jogador, né? Se eu sei que o Garcia tem 2 jogadores aqui, vai ter que ou esperar com um se lesione, como foi o caso, por exemplo, como é que o Vanderlá agarrou o lugar dele? Quando eu vos disse aqui, o Vanderlá neste momento é o segundo. Porquê? Esperou, teve a oportunidade dele, infelizmente o Piqueires lesionou-se, a seguir lesionou-se o Vanderlá, o Jorge, e por ele estar a treinar connosco e já ter estado a jogar desde quando eu cheguei aqui, ele já tinha experienciado jogos da Libertadores, é muito mais fácil quando é chamado a jogar, quando foi com o Red Bull Bragantino, que apanhou o Arthur, que na minha opinião é um dos melhores pontas do Brasil, e ele tomou conta do recado. Isto leva tempo, não é chegar aqui e meter a jogar, porque senão acontece como é o Wesley. O Wesley joga mal um ou outro jogo, é da formação e ninguém diz que o Wesley é da formação. Como não joga bem, já vamos. É assim que funciona. Quando é da formação, a gente vai, mete, não vai bem, vamos, ah, já não presta. Não é assim que funciona. Se há coisa que este clube tem com os moleques, eu não sei na história se já apostaram tanto ou não na formação, mas desde o tempo do Luxemburgo, foi quando ele entrou, e foi com ele que tudo começou. Não sei se antes ou na história recente o Palmeiras apostou tanto na formação como nós, começando com o Luxemburgo até agora. Não sei, mas esse é o vosso trabalho enquanto jornalistas, de pesquisar. Mas na história recente tenho dúvidas que o clube tenha arriscado tanto e ganho tanto com tão pouco investimento. Obrigado.